E hoje no Economia em Foco, nós vamos falar de um problema no país que é de longa data, que é o transporte rodoviário no país. O Brasil tem hoje, transportando os produtos brasileiros, 60% deles, dos produtos brasileiros, são os caminhões que transportam, estão nas rodovias. Mas as rodovias brasileiras são questionadas em termos de qualidade, estrutura viária. O quanto que isso impacta na economia? Como entender esse transporte rodoviário? Afinal de contas, ele movimenta mais de 365 bilhões por ano. Bilhões de reais. Toninho, olá, Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, esse é um ponto que a gente precisa destacar. O Brasil, diferente de outros países que tem um grande território e também produz um volume significativo de commodities, tem se intensificado no modal rodoviário em detrimento a outros modais, né? Isso é uma diferença que o Brasil tem. E aí a gente tem vários impactos. Desde da perda da carga ao longo da rodovia, né, a produção de grãos, ela, na medida que é transportada por caminhões, há uma perda, sim, devido ao fator aí, as rodovias brasileiras não têm uma qualidade como a gente esperava, né, acredito que esse seja um ponto. O custo também fica mais elevado. Hoje, o petróleo é um dos custos mais importantes na composição do custo total rodoviário, e o petróleo está subindo a cada dia que passa, e o combustível sobe também na mesma medida. E nós temos também um problema estrutural, né? Que nem boa parte dos produtos lá do Mato Grosso, eles vão passar aqui por dentro da estrutura do nosso Paraná e vão até o Porto Paranaguá, né? Essa longa distância também deixa o produto mais caro no ponto final. Inclusive, até uma situação engraçada, Maringá tem várias empresas que fazem o transbordo, que basicamente você transferir a carga que está no rodoviário para o ferroviário. A gente tem um grande polo logístico. Maringá já chegou a ser a sexta cidade no Brasil em termos de exportações. Boa parte devido a esse fator, né? Quando você faz o transbordo, há um volume de faturamento significativo que ocorre ali, né? Então, devido a esse fator, a gente tem se destacado nesse sentido, né? A escolha futura para o modal, talvez, ferroviário ou aquaviário também, podem tornar o Brasil um pouco mais competitivo. Mas, para isso, Gilson, a gente precisa mais investimento. E agora, inclusive, né, com esse ponto que a gente está destacando entre Rússia e Ucrânia, talvez também deixe um pouco esse horizonte um pouco mais conflituoso também.
Aí a gente está pensando hoje no transporte rodoviário, né, enquanto o modal principal de deslocamento de cargas. Está se falando muito das ferrovias, inclusive se fala muito das ferrovias que liguem aqui a região do Paraná, oeste do Paraná. E se fala até em ferrovias para transporte de passageiros. Esse é o nosso futuro, a gente deveria investir mais num projeto ferroviário, porque dizem que a construção de uma ferrovia é mais cara do que uma rodovia, mas a manutenção da ferrovia é mais barata que a rodovia. Quer dizer, na hora de fazer ela é mais cara, mas na hora de manter ela é mais barata.
Sim, com certeza, Gilson. A gente tem um problema de bitola também de ferrovia. A ferrovia que foi construída no interior do Paraná, ela tem uma bitola menor em relação a outras que nós temos no estado de São Paulo e também no interior do Brasil. O que isso quer dizer, né? É que os trens, eles vão em uma velocidade menor devido a uma questão até de estabilidade, né? Não posso colocar um trem rodando a 100 por hora e em uma bitola que é muito próxima da outra, né? Então isso dificulta também. A ferrovia, ela é mais cara, sim, né? O investimento é significativo. A gente tem que colocar o terreno numa forma em que não haja tanta declividade, né? Não tem como, os trens necessitam uma inclinação mínima, né, para poder rodar. Só que o custo é muito menor e a gente também não tem um problema de mobilidade. O Brasil, na medida que tem um crescimento de renda, a gente tem um crescimento do número de veículos rodando nas rodovias. Isso afeta tanto a condição da rodovia, bem como o volume de veículos ali, o que atrasa, às vezes, cargas, acidentes e outras situações, né? A gente acaba saindo desse problema na medida que a gente aceita mais o transporte ferroviário. Só que não é uma escolha simples. O Brasil precisa de um investimento muito significativo, porque o custo por quilômetro da ferrovia é infinitamente maior do que você transportar, né, criar uma rodovia.
Então significa que a gente tem na ferrovia uma possibilidade de futuro, mas investimento alto, né?
Exatamente. É uma escolha estratégica, Gilson. Para que caminho a gente quer seguir no futuro, né? E para isso a gente tem que ter, sim, um grande investimento. Hoje a condição não é muito fácil. O Brasil tem um déficit primário significativo. Falta dinheiro para investir, mas a gente precisa pensar em alternativas. Talvez endividamento a partir de um modelo mais privado, em detrimento do setor público, tornar o setor cada vez menos burocrático. Hoje é muito difícil o Brasil, tudo que você vai abrir tem uma burocracia significativa, e ainda mais quando você fala em concessão. Uhum. Então, eu acredito que esse modelo precisa avançar muito, mas a escolha que nós temos no momento é pelo setor privado, né? Para isso, a gente tem que garantir uma segurança jurídica e de propriedade e de funcionamento muito bem estruturada para a gente atrair potenciais investidores.
O que você está falando, então, é o seguinte, né? O setor ferroviário é uma boa, é um bom negócio, é atrativo. Mas a velha história da gente saber fazer o contrato do jeito certo para não atender uns e prejudicar a maioria, né?
Com certeza, a gente pode trazer um grande elefante para dentro do Estado ou para dentro do país, na medida que o contrato de concessão não for muito bem pensado, estruturado, né? A gente pode ter um problema similar ao que a gente viu nas ferrovias. O que acontece hoje, só para você ter uma ideia em termos de custo? O custo rodoviário é o que baliza o custo ferroviário. Então, o que as empresas fazem? Elas olham o custo do rodoviário e recalculam isso para dentro do custo ferroviário, né? Se você tem um modelo que não descola essa relação ferroviário de rodoviário, futuramente você vai ter um custo ferroviário tão grande quanto o rodoviário. E a gente vai cair na mesma situação. Então, essa arquitetura dos contratos de concessão de ferrovia tem que ser atrativo, tem que ter um retorno que seja atrativo, né, que pague o risco, mas também tem que garantir que a gente saia do modelo rodoviário menos competitivo para um modelo mais competitivo, né? A arquitetura aí é difícil, viu, Gilson?
Agora, você é um cara mais novo do que eu, só para encerrar. Você não se lembra, ou se lembra, quando nós tínhamos a Rede Ferroviária Federal, que cuidava, né, do setor de transporte ferroviário. Aí nós tivemos a concessão, no caso aqui nosso, para a ALL, América Latina Logística, e nós tivemos o compromisso dela de fazer uma série de mudanças nas ferrovias. O contrato envolvia, inclusive, mudança de bitola, ampliação da rede, manutenção. Nada quase disso foi feito, né? Muito que a gente criticou na concessão das rodovias, nós vivemos na concessão das ferrovias, né? É a velha história, né? O contrato parece que é meio viciado, né? Velha história.
Com certeza. Esse filme a gente já assistiu, viu, Gilson? E o que a gente está tentando trabalhar agora para não assistir novamente, né?
Verdade.
Com os contratos agora, no próximo ano, da criação da nova concessão do modelo rodoviário do Paraná, e também a gente tem aí vários estudos que estão sendo trabalhados pela Ferroeste também para a criação do modelo eficiente de transporte. Mas o modelo ferroviário, ele tem que ser aceito no Brasil como uma diretriz estratégica para o futuro, né? Da mesma forma que o forte investimento em energia elétrica vai colocar numa posição de menor custo industrial no futuro também, dado que a matriz está caminhando para um modelo cada vez mais elétrico. Então o Brasil, ele precisa fazer escolhas. A gente não pode ter tudo, mas o que a gente escolher, a gente tem que fazer um esforço para ser eficiente e para valer a pena mesmo.
É verdade. Esse negócio de concessão parece filme em que muda o personagem, mas o enredo é sempre o mesmo, né, galera? É brincadeira. Você já sabe onde a história vai dar e vai mudando a cara das pessoas, mas no final todo mundo parece o mesmo, né?
É um filme, eu não digo que seja comédia, eu também não digo que seja terror. Eu acho que é um terror-comédia, esses filmes que a gente assiste das concessões brasileiras.
É verdade, aquela velha história, né? Seria uma comédia se não fosse trágico.
Exatamente, perfeito, Gilson.
Meu caro, até o próximo programa.
Obrigado, Gilson, obrigado a todos, forte abraço.
Você pode entrar em contato com o Toninho por e-mail, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br ou no Instagram, JR Tony.